nós falamos recentemente aqui na rádio, na segunda-feira, se não me engano, sobre uns purificadores que foram desenvolvidos na Universidade Estadual de Maringá, que removem qualquer tipo de vírus da água. Dei algumas informações preliminares aqui que a própria universidade divulgou, né? Essas tecnologias que são estudadas dentro da UEM, e para entender melhor como funciona, como se chegou a esse resultado, o que a gente pode esperar desse tipo de tecnologia, a gente está ao vivo agora aqui conosco com a professora Rosângela Bergamasco, que é coordenadora do Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental e que pode explicar melhor para a gente sobre esse funcionamento. Bom dia, professora.
Bom dia. Sim, posso explicar para vocês. Isso é uma pesquisa, né, de vários anos que a gente tem essa pesquisa com essa empresa, onde a gente desenvolve elementos diferentes para remoção de vírus, bactérias e outros contaminantes também. Então, essa patente, é uma patente isso daí, que foi resultado dessas pesquisas, resultaram uma patente onde a gente consegue sim remover vírus, né? E aí, não é só eu, né? Tem uma equipe de professores envolvidos, professor Celso Nakamura, professora Tânia Nakamura, que também participou, alunos, né? Temos também professores aqui do Departamento de Engenharia Química, que também participaram desse projeto. E, na realidade, essa empresa, há mais de 15 anos, vem investindo em pesquisas, né? E o resultado dessas pesquisas, eles são divulgados, né? Muitos deles, eles incorporam no processo de fabricação deles, né? E outros ainda, claro, tem que ter mais estudos para a gente ter viabilidade econômica e tudo mais. Então, são pesquisas já de anos, né? E aí saiu essa reportagem, realmente temos sim essa patente de remoção de vírus da água.
Como que funciona essa tecnologia e como que vocês chegam a esses resultados, professora?
Então, essa empresa, ela sempre procura trabalhar com produtos naturais. Então, quem são esses produtos naturais? A gente tem carvão, os resíduos agrícolas, né? Tudo que vem, temos também minerais presentes, tudo que vem da natureza. Então, para a gente, foi um desafio bem grande a gente conseguir remover, né, bactérias e vírus com esses elementos naturais presentes na natureza. Algum deles a gente pode comprar, ele está aí no comércio, eles são comerciais, né? E outros a gente desenvolve aqui no laboratório, pesquisando que no futuro talvez, né, possa sim ser incorporado também dentro dos elementos filtrantes. Então, é um desafio muito grande para a gente trabalhar com esses elementos, né, provindos da natureza e que tenham esses resultados, né, resultados excelentes para a gente remover, então, esses contaminantes. Como que é feito tudo isso? Bom, tem toda a parte da química, tem toda a parte da tecnologia, aonde a gente vai, então, estudar sobre esses, no caso, por exemplo, o carvão, né, o carvão ativado, funcionalizado, com metais. Então, tudo isso, né, envolvendo a parte de engenharia química e também da microbiologia. Né? Nesse projeto, o professor Celso Nakamura, a professora Tânia também participou bem ativamente. Então, aqui eu estou hoje num laboratório de engenharia química. Então, toda essa parte do preparo do adsorvente, da funcionalização, aí é feito tudo aqui com a gente, né? E essa parte, então, da microbiologia, a gente tem, então, nesses outros professores, tem também o professor Benício, que trabalha bem atuante com a gente hoje, no momento, né? Aí a gente tem todo esse apoio desses outros professores da parte microbiológica. Então, a gente desenvolve o elemento filtrante e depois, então, esses elementos são testados nos laboratórios de microbiologia, onde lá sim a gente faz ensaios para remoção de bactérias, de enzima, de vírus, né? Então é mais ou menos assim que funciona.
A senhora frisou bastante a questão de elementos naturais para fazer essa filtragem, essa purificação da água. Normalmente, que tipos de elementos são utilizados, né, que não são naturais assim? E o que, que o resíduo desses elementos, que às vezes é usado no tratamento da água, pode causar para a gente?
Uhum. A gente tem no mercado vários elementos que eles, na realidade, eles foram fabricados no laboratório, ou seja, são elementos fabricados quimicamente, né? Claro, pode ter também produtos naturais no meio, mas é incorporado muitas coisas químicas, né? E aí, quando a gente tem toda a parte da água nesses filtros, pode sim ser eliminados esses produtos químicos que aparentemente não é nocivo para algumas pessoas, outras já têm alergia, né? Quantidade. Então, podemos citar, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é muito utilizado para elevar o pH da água, porque todo mundo quer água alcalina, né? É um produto químico, né? E aí podemos sim ter consequências, desde diarreia e outras coisas, e que ao longo do tempo a pessoa ingerindo, né, esses produtos químicos que são colocados, podem ter problemas de saúde. Então, a gente tenta sempre imitar a natureza. Aonde estão esses elementos filtrantes? Na natureza. Porque a gente sabe que a água superficial, a água de rios, ela está mais sujeita à contaminação. Porém, águas subterrâneas, né, não quer dizer que não estão contaminadas, mas elas passam por camadas. Quem são essas camadas? São as rochas, né? Então, a gente imita a natureza. Não é uma coisa linda, né? A própria natureza ensinando a gente como purificar a água. Então, a gente utiliza esses elementos provindos de rochas, de minerais, né? Para a gente, então, remover esses contaminantes. E, paralelo a isso, no mercado, a gente encontra, assim, muitas coisas químicas sendo incorporadas junto, por exemplo, com carvão. E isso realmente pode causar danos à saúde da população.
Eu vi aqui que hoje vocês têm aí essas investigações, tem combinações de cerca de 20 materiais naturais, né, com essa capacidade filtrante. Então, tem quartzo, tem casca de laranja, casca de noz, essa combinação que você disse, né, imitando a natureza, essa aula que a natureza já dá e que vocês estão tentando chegar nesses resultados similares, né, realmente é um trabalho muito minucioso, né, de você testar que combinação que vai funcionar, se o resultado vem ou não. É um trabalho de muita paciência, muito envolvimento, como você disse, de muitas pessoas que se dedicam à pesquisa, né, professora?
Sim, são muitos alunos envolvidos, são alunos de graduação, alunos de pós-graduação, aí nós temos alunos de mestrado, alunos de doutorado, de pós-doc, né, pós-doutorado. Então, muitas coisas, como eu te falei no início, ainda está em pesquisa, onde essa empresa tem todo o interesse, sim, de fazer esses investimentos, de a gente melhorar cada vez mais a qualidade de água deles. E aí envolve todos esses elementos aí que você citou, né? Até onde veio uma aluna aqui conversando comigo. Ah, professora, eu queria testar também o bagaço da uva, né? Da casquinha, né? Já que a gente tem bastante resíduos aqui na região. Eu falei, é uma boa ideia. Então, tem muitos elementos que a gente tem na natureza, que a gente pode aproveitar, né? Que são hoje resíduos, que são um passivo ambiental, que a gente pode sim utilizar para a remoção de contaminantes. E a gente está aqui pesquisando cada vez mais, fazendo interação com grupos aqui do Brasil, e também no exterior. A gente ontem mesmo fizemos uma reunião com um professor do Peru. Então, a gente não está sozinho, né? É uma equipe, na realidade, multidisciplinar. Temos engenheiro químico, temos engenheiro de alimentos, temos vários tipos de microbiologistas, análises clínicas. A gente tem vários profissionais envolvidos nessas pesquisas para a gente dar o melhor de cada um, né? Para a gente resultar uma pesquisa de excelência, como a gente tem aí, glória a Deus, no mercado.
É isso, e uma das principais inovações que vocês já conquistaram é essa que nós falamos aqui, que a senhora frisou, foi patenteada essa fórmula, então, que é a base de carvão vegetal, prata, alguns outros minerais, para remover qualquer tipo de vírus da água, inclusive aqueles que ficam alojados nas células bacterianas. E como você disse também, né, professora, é uma parceria entre a universidade e uma empresa privada. Como é que funcionam essas parcerias e como é que as pesquisas universitárias têm beneficiado o mercado e levado essas inovações para todo mundo, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente agora?
Então, com essa empresa em particular, temos também interação com outras empresas. Esses empresários, eles às vezes têm vários problemas e não chega na universidade, onde a gente tem um berço de conhecimento, a gente tem cientistas muito bons, excelentes, né? Então, a gente tem que ter essa aproximação da empresa e universidade, e quem que ganha com tudo isso? A comunidade, né? A população. Então, a universidade, ela está trabalhando, a gente vê pessoas bem empenhadas, trabalhando nisso. Nós temos aqui dentro da UEM o NIT, né, que é um órgão aqui dentro que faz essa parte. Temos o ECI, que também tem a cooperação internacional. Então, a universidade, ela tenta. Agora, os empresários, na minha opinião, isso é meu, tá? Os empresários ainda estão incipientes, ou seja, eles têm que chegar mais para a universidade, né? A universidade está tentando, está fazendo o papel dela, mas eles têm que chegar a gente, eles têm que trazer os problemas, né? Eles têm que... É importante também frisar que eles precisam mostrar para nós os problemas, mas eles também precisam investir, né? Ou em recursos humanos, por exemplo, bolsas, né? Ou também pode investir em material de consumo, como essa empresa faz com a gente há mais de 15 anos. Eles investem em dinheiro para recursos humanos e também para recursos de, no caso, material químico, né? Material, né? Material de consumo. Então, aí, os empresários que estão ouvindo a gente, cheguem lá na universidade, tragam os problemas de vocês, venham fazer interação. Temos vários tipos de departamento aqui que eu tenho certeza que, né, que pode resolver o problema deles, né? E outra coisa, eles têm aquela coisa de imediatismo, as empresas querem para amanhã, né? E como eles acham que é um setor público, eles acham que aqui a gente tem tudo disponível para a população, né? E não é bem assim, né? O cenário é outro, né? A gente precisa, sim, também da parte deles, a contrapartida. E nós, com todo o nosso conhecimento, a gente já tem a nossa contrapartida também. Então, temos que unir mais. A gente vê outros estados, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, estão bem mais avançados que o Paraná. Eles têm uma interação maior com empresas. E eu acho que a gente está aqui, né, a universidade está aqui em aberto para receber esses empresários, né, e a gente fazer essa parceria como a gente tem com essa empresa em particular há mais de 15 anos, aonde eu vivo fazendo também algumas palestras para eles, onde eles divulgam tudo isso, e essa parceria, com certeza, só quem vai beneficiar é a população.
Vou terminar esse nosso papo, então, frisando sobre isso, né, professora? Porque, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo agora, o empresário que está nos ouvindo, não tinha nem esse conhecimento, nunca tinha ouvido falar, de repente, que ele poderia contar dessa maneira com a universidade para buscar soluções para a empresa dele, para aprimorar o produto que ele oferece, o serviço que ele presta. Exatamente. Como a senhora bem disse, tem muitos departamentos dentro da UEM, tem empresa júnior, tem vários laboratórios de pesquisa que podem ajudar diversos setores, e às vezes essa ponte, né, não é feita porque um dos lados não sabe que é possível fazer. Então, estou aqui ouvindo a CBN, tenho uma empresa e tenho um problema a ser resolvido. Como é que eu faço, então, esse primeiro contato com a universidade para saber se vocês podem me ajudar e o que eu preciso fazer, então? Como pode ser essa minha contrapartida? Você falou sobre investimentos, né? Como é que isso funciona e como que a solução chega também? Porque às vezes não é algo garantido, né? A pesquisa ela vai acontecer como você bem disse, tem um prazo para isso acontecer, não é imediato, não é uma solução mágica, mas é algo que pode render muitos frutos, como a gente falou ao longo dessa conversa, né? 15 anos de pesquisa e 15 anos de parceria que renderam frutos e continuam rendendo, né?
Ah, ele pode entrar em contato com os setores, como eu falei, o NIT, o ECI, que é, ou ele pode entrar em contato direto com o departamento, isso aí está tudo online, né? Ele pode entrar, por exemplo, se é uma empresa que está ligada mais à parte de engenharia química, ou é mais específico, engenharia de alimentos. Então é só ele entrar em contato, está aí tudo disponível, né, nos meios aí de comunicação, e fazer contato. Ele, inclusive, eles podem entrar em páginas e até entrar em contato com o próprio professor que tem aquela pesquisa, que trabalha com aquilo. Ah, eu sei, é que é na engenharia química, mas quem será que trabalha nessa parte? Isso aí está tudo disponibilizado, a UEM disponibiliza esse tipo de comunicação, entra lá nos departamentos, tem lá os nossos nomes, os contatos, ou em algum setor como esse aí, que é um escritório de cooperação internacional, que também auxilia. Então, tem vários meios que eles podem vir, vem, abre, né, esse caminho com a universidade, porque a gente tem casos de sucesso, como esse caso com a empresa que eu falei para vocês, e eles também podem ter sucesso. Então, não é difícil, é só eles entrarem em contato e fazer uma reunião. A gente pode fazer reunião online, não precisa ser necessariamente presencial. É pura mão na massa.
É isso, a universidade existe justamente para isso, né? Para trazer esse conhecimento que é produzido aí dentro, que tem tanta gente empenhada a serviço, colocar a serviço da comunidade e indústrias, empresas, enfim. Essa força que está ouvindo a gente agora pode ser realmente essa ponte conectando ainda mais a universidade com a comunidade, certo, professora?
Certo, é isso aí. A universidade está aqui. Inclusive, a UEM está no meio da comunidade, né? Hoje, a cidade cresceu tanto que a universidade ficou inserida, né, dentro da cidade. Então, os industriais, né, as pessoas que estão escutando a gente, venham, participam, né, desses encontros, dessas lives. Procurem, com certeza você vai achar um profissional que vai te ajudar.
É isso. Professora, muito obrigada pela sua participação conosco.
Eu que agradeço.
A gente conversou com a professora Rosângela Bergamasco, que é coordenadora do Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental, e falou então sobre esses purificadores desenvolvidos pela UEM, capazes de remover qualquer tipo de vírus da água, pesquisas que ainda estão em andamento, e essa parceria. A gente está falando de um exemplo, de uma pesquisa que foi feita ali dentro da UEM, mas que a sua empresa, de repente, também pode ser beneficiada em outra área, estudos que podem acontecer ali dentro e que podem trazer soluções para o que você desenvolve. Se interessou, entre em contato com a UEM, corre lá no site da universidade, entre em contato com o professor ali que tem um projeto parecido com o que você faz, com o que você está buscando. Com certeza, essa parceria pode continuar rendendo muitos frutos.